Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Quem?
Jovem não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério. Não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério. Não é sério. Sempre quis falar, nunca tive chance. Tudo que eu queria estava fora do meu alcance. Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar. Cada lugar. Eu sei como é difícil, acreditar, mas essa porra um dia vai mudar. Se não mudar, pra onde vou? Não cansado de tentar de novo. Passa a bola, joga o jogo, que eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério, o jovem no Brasil não quer levar.
Começamos Vamos à Luta com um clássico cringe aí, né, mas que não sai de moda. Não é sério, lançado em 1997 pela banda santista no álbum Transpiração Contínua Prolongada. Banda Charlie Brown Jr., aí, que conta com a participação de Negra Lee, da família RZO. Um salve para todos os jovens do Brasil, para o skate, para o surf, para o futuro da rapaziada que tá na rua, que tá fazendo a diferença, mesmo reprimida, tá fazendo a diferença, tá fazendo acontecer. Vamos sobe o som um pouquinho, André, que essa música é muito, muito bacana.
Eu tô no clima, segue a rima. Revolução na sua mente, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Revolução na sua vida, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Revolução na sua mente, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Também sou rimador, também sou da banca. Aperta um do forte, fica tudo a favar. Eu tô no clima.
É isso aí, gente, então. É inegável que o início do século XXI trouxe esperanças para o povo brasileiro. Depois da Constituição Cidadã de 1988, os primeiros frutos da cidadania começavam a ser colhidos no início dos anos 2000. Um dos números que comprovam essa boa lembrança são os números do ensino médio. No Brasil, do fim do século XX, apenas um quarto dos jovens entre 15 e 17 anos estavam matriculados no ensino médio. Neste século XXI, a ampliação do acesso foi significativa, pulando de 3 para 9 milhões de alunos matriculados no ensino médio. Essa ampliação provocou uma série de discussões e de mudanças, mas também uma verdadeira disputa sobre a concepção de juventude, educação e formação. Entre 1996 e 2018, foram 3 diferentes diretrizes curriculares nacionais de ensino médio, 3 diretrizes diferentes para o ensino profissional, 3 decretos revendo a articulação entre ensino médio e educação profissional e 2 planos nacionais de educação. A partir de 2016, ano do golpe, importante sempre ser lembrado, a publicação da medida provisória 746 provocou uma reação imediata dos próprios estudantes, que ocuparam as escolas em protesto, já prevendo aí o que viria pela frente, vejam só. O corte na carga horária nas matérias de humanas, história, filosofia, artes e sociologia. De lá para cá, a situação vem se agravando. principalmente durante essa pandemia, período em que, como disse aquele ministro que a gente nem quer lembrar mais, foram passando a boiada. Segundo a portaria 521, publicada recentemente pelo Ministério da Educação, o novo ensino médio deve estar em pleno funcionamento no início de 2024 em todo o território nacional. Mas como que vai ser isso? Como isso vai acontecer? Como será esse novo ensino médio propagandeado? Para dar luz para a gente nesse panorama, onde a desinformação impera, principalmente sobre a Lei 13.415, convidamos Mônica Ribeiro, doutora em Educação e professora da UFPR, uma das maiores conhecedoras do tema no país. Do mesmo lado estará Edmira Domingues de Oliveira, mestranda em Educação da UFPR e professora professora de Sociologia da Rede Estadual de Ensino e que também integra aí o coletivo Humanidades. Vamos lá. Mônica, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vinda, desculpa, você me ouve?
Sim, tudo tranquilo.
Perfeito. Edmara, tudo bem? Desculpe, né? Acabei errando seu nome, mas vamos lá. Você está me escutando? Seja bem-vinda também ao programa.
Obrigada, estou escutando sim.
Bacana. Vamos começar com você, Mônica. O assunto aí tem muito assunto para a gente falar, né? Então vamos começar para falar aí sobre os pontos. Quero saber quais são esses pontos mais polêmicos dessa mudança aí que está se propondo agora. E por que que a gente deve prestar atenção neles? Explica um pouco para a gente, situa os nossos ouvintes e as nossas ouvintes sobre esse plano, tá?
Ok, então obrigada aí, né? Boa tarde a quem está nos acompanhando. Obrigada, Diego e Diogo, pelo convite. Parabéns pela escolha do tema. Eu imagino que ele vai se repetir, porque uma das coisas que nós estamos percebendo é que, ao contrário do que o bom senso pediria, né, haja vista aí que nesses 2 anos de pandemia as escolas não debateram esse tema. Na maioria dos estados está se aprovando mudanças curriculares com base na lei 13.415, mas mudanças que não passaram pelas escolas, mudanças que não envolveram professores, professoras, gestão da escola, estudantes e suas famílias. E aí dá para a gente já imaginar em 2022, e mesmo agora quando for fazer matrícula, uma estrutura curricular absolutamente diferente do que se conhece, e esse nível de desinformação que está pegando em todo o país, né? Eu acabei de dar uma entrevista para uma jornalista do jornal Zero Hora, que começa fazendo a mesma pergunta: mas ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o que é que vai mudar e como é que vai ser implementado já o ano que vem, por conta, inclusive, dessa portaria que o Diego mencionou, né? Então eu penso que é fundamental que a gente informe, né? Tem todo sentido a gente estar num programa de rádio, um programa aberto, não é um debate restrito à área da educação, não é um tema que interessa somente a professores e professoras e pesquisadores. É um tema que envolve toda a juventude brasileira, especialmente aquela que está entre 14 e 17 anos. Então, assim, é um tema que, de fato, hoje ele é, né, nesse cenário, está nesse cenário que o Diego disse, e daqui para frente cada vez mais. Porque o que nós estamos, de fato, percebendo é que, ao contrário, né, do que seria plausível, que se suspendesse esse prazo, esperasse as escolas retornarem, que se discuta efetivamente, porque essas mudanças trazem elevadíssimo impacto na formação dos estudantes e para os nossos professores e professoras, sobretudo. Então, é algo que mexe com a vida de 10 milhões de pessoas. Então, não é no Brasil, assim, não é uma brincadeira o que está, né, por acontecer. Para ser sucinta, Diego, e a gente não ficar centralizada aqui na minha fala e rodar um pouquinho com a Edmara, é uma mudança de estrutura curricular imensa, né? Eu colocaria 3 grandes alterações em relação ao que temos hoje, tá? Primeiro, uma alteração de carga horária, né? O ensino médio passa a ter de 2.400 para 3.000 horas. E aí, nessa carga horária, se divide o currículo em 2 momentos. O primeiro deles, que a gente chama de uma formação básica comum a todos os estudantes, que é seria de até 1.800 horas, e o restante dividido em itinerários formativos. E aí cada rede estadual está compondo esses itinerários ao seu bel prazer, né? Conforme o que está na lei, mas integrando, né, áreas do conhecimento, fazendo parcerias com o setor privado para oferecer o itinerário da formação técnica. Então há uma divisão dos currículos. Esse é um aspecto. O outro, somente língua portuguesa e matemática ficaram como obrigatórias, como disciplinas obrigatórias. Aí o restante tem uma fragilização muito acentuada em todas as demais disciplinas. Esse é o segundo aspecto. Redução de carga horária, o tratamento em áreas, não em disciplinas no livro didático, o que faz com que esse jovem sequer possa, né, tenha chance de compreender qual é o objeto de estudo que ele está estudando, quais são os seus métodos. Então, há uma fragilização na formação dos nossos alunos. O terceiro aspecto é que parte desse currículo aí de 3 mil horas poderá ser totalmente à distância, também em parceria com o setor privado. Então se privatiza a oferta do ensino médio, algo que nós nunca tivemos no Brasil. Você transfere a matrícula pública para o ente privado oferecer. É um absurdo que isso esteja sendo regulamentado, inclusive aqui no Paraná. Então são, né, questões aí fundamentais, muito distintas. Para concluir essa primeira parte, aí eu diria que os nossos estudantes terão uma perda enorme, porque há uma comercialização de um discurso de que ele será livre para escolher, que ele poderá já dirigir, quando a própria lei diz que a oferta desses itinerários está a cargo do sistema de ensino e nenhum deles obriga que todas as escolas tenham 5 ou 6 itinerários para de fato ter escolha. Aqui no Paraná se caminha para se ter oferta de 2 itinerários, provavelmente um deles será em parceria com o setor privado para a formação técnica e profissional, uma junção de cursinhos que sequer é uma habilitação profissional, ou seja, formar para o desemprego. Nós nem podemos dizer que a reforma forma para o mercado de trabalho, porque nem isso ela faz. Nem isso ela faz, nem formar bem, né? Nós temos, como o Diego disse, nesse crescimento de matrícula, 86% da matrícula no Brasil é para a escola pública. A nossa juventude estuda em escola pública, é sobre ela que recai essa tremenda precarização na sua formação.
Perfeito, perfeito, Mônica. Vamos passar a bola então para a Edmara, né? Edmara, você que é professora do ensino médio, queria saber de você quais as expectativas, né? As suas expectativas em relação a isso e também como é que você, se você pode falar também sobre os alunos, né? Quais as expectativas dos alunos também em relação a isso? Explica um pouco pra gente, por gentileza.
Bom, boa tarde, professora Mônica também, boa tarde, Diego, o pessoal que está acompanhando a gente. Eu penso assim, eu acho que pra gente ter uma expectativa, a gente tem que saber primeiro o que se trata, né? Nós tivemos um retorno, né, do trabalho no segundo semestre nas escolas públicas do Estado na semana passada. Então, segunda e terça-feira, nós tivemos, né, assim, as formações, né, que são encaminhadas pela Secretaria de Estado da Educação. E, curiosamente, um dos temas da formação era justamente a reforma do ensino médio. Mas de que maneira que a sede informou tanto os professores e a equipe pedagógica e a direção? Com 2 vídeos institucionais de menos de 1 minuto, explicando, falando que os alunos podem escolher qual área do conhecimento que gostaria, né, qual itinerário formativo, que poderia escolher até uma profissão, né, vídeos muito bonitos, muito elaborados, porém, né, a explicação específica de como vai, porque o nosso problema na escola é o como. Como isso vai ser colocado? Né? Quais são as prerrogativas, né? Quais são os encaminhamentos? E na segunda e na terça-feira, nós do Coletivo Humanidades, nós fizemos uma participação de fala em 6 escolas, 2 no interior do estado, 2 em Almirante Tamandaré, que é onde eu trabalho, e 2 em Colombo. Eu perguntei em todas nessas 6 escolas para os diretores que estavam presentes e para a equipe pedagógica se eles tinham alguma informação sobre, né, o que chamam de novo, entre muitas aspas, né, ensino médio. A informação era nenhuma, né? A diretora da minha escola falou, não, eu não tenho informação sobre. Né? Então, nós estamos diante, sim, de um processo, né, de falta de informação, né, de falta de conseguir que se explique para os educadores, para os estudantes, quais são essas mudanças. Então, a gente faz, né, o Coletivo Humanidades tem feito isso de levar a informação até as escolas, até os professores, e quanto mais a gente fala, a gente explica, assim, o clima que fica é um clima de apreensão, porque como nós não temos, né, assim, a gente não sabe em qual solo que nós estamos entrando, então a gente não sabe muito bem nem o que pensar, né, sobre o como vai ser, né? Então nós estamos, né, diante assim de um mundo de incertezas. E não há, não nos parece que há algum tipo de intencionalidade por parte, né, das instâncias, dos órgãos que estão fazendo a regulamentação, é de informar justamente os professores. Né? Porque eu acredito que quanto mais informação nós teremos, mais nós iremos nos colocar contrários a esse processo. Né? Então, nesta semana, inclusive, né, o Conselho Estadual de Educação com a Secretaria de Estado de Educação estão debatendo justamente o quê? As diretrizes complementares sobre, né, do ensino médio que passará a vigorar a partir do ano que vem. Né? Então, seria isso, né, o coletivo tem cobrado informação, né, dessas instâncias, porque nós somos, né, os sujeitos que lá, né, no ambiente da escola, no chão da escola, somos nós que vamos, né, implementar isso. Né, está nas nossas mãos. E como que é possível você desenvolver uma política pública dessa dimensão, sendo que as pessoas que são os maiores interessados nisso, que são os professores, que são os estudantes, né, porque nós estamos diante da possibilidade de perdermos uma geração. Né, porque eu analiso isso como uma experiência. Nós, né, estamos colocando os nossos jovens nas mãos de uma experiência que nós não sabemos muito bem no que vai resultar. Né, como a professora Mônica falou, tem um caráter ali de escolha de qual área do conhecimento que você vai se aprofundar, mas isso é uma verdade, né? Porque se você não tem os quatro itinerários formativos e da formação profissional, eu vou escolher especificamente o quê? Né? Então, há um conjunto de discursos ali que, quando a gente começa a estudar, a gente começa a desconstruir e estamos realmente, né, nesse mundo de incerteza, sem até para a gente conseguir explicar isso para os nossos colegas. É difícil porque em 2016, 2017, foi todo o processo, né, desde a medida provisória 746 até a lei, né, 3.415, nós tivemos os estudantes como, né, os grandes sujeitos ali que contestaram, que disseram não queremos a reforma, né, e eles foram realmente, né, assim, visionários em saber que seria muito difícil, muito complicado desse projeto dar certo, né. Então nós agora não temos como fugir, né, ou todos os secretários de educação, né, a Secretaria de Educação disse não, é um processo, isso, né, é uma lei nacional, sim, porém, nem, né, não é por isso que devam nos excluir desse processo. Mas eu acredito que a exclusão de professores e estudantes, ele é intencional. Né? Então, por isso é que nós contestamos, né, pedimos, né, fizemos um documento junto com o Observatório do Ensino Médio, junto com, né, com o MESEF da Universidade Federal do Paraná, nos colocando contrários a esse processo. Principalmente porque ainda nós estamos, né, numa pandemia. Então, como é que você pensa a política pública, sendo que nós estamos, né, diante de um caos, né, na saúde pública do Brasil? Então, nós precisamos, né, continuar a estudar e nos colocar contrários a esse projeto, né, justamente, né, por não sabermos o que virá, né, o que nos espera.
É muito triste, porque isso impacta a vida de muitos adolescentes, muitos jovens do nosso país, como você bem disse, e colocar isso em risco é absurdo, sem nenhum tipo de consulta, sem nenhum tipo de diálogo. Eu acho que isso é um escárnio, né? É o que a gente vive no nosso país, e diante desse tipo de projeto, realmente é um absurdo. Então, vamos continuar nosso papo daqui a pouco, mas antes vamos fazer um intervalo aqui do primeiro bloco, tá? O programa Vamos à Luta continua, a luta não para aqui, ela dá um tempo, então fica aí que a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais evidente de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Diego Torres e Diogo da Silva.